Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, estamos justamente na Casa da Arquitetura em Matosinhos. Com quem? Com Cisa Vieira e Souto Moura. Os dois Não é verdade, é Beatriz Gosta.
Vês? É mentira. Já foi com caraças.
Mas a verdade é que o Souto Moura...
Conta tudo.
O Souto Moura não disse que é teu fã?
Disse. Estão a filmar?
Sim, claro. Estamos a filmar. Estamos a cortar, Beatriz.
Há uma coisa, conta tudo. É, ele disse que é meu fã.
Mas como assim? Como é que isso aconteceu?
Encontramos-nos ali no convívio, ali na Boa Vista. E ele veio cumprimentar o pessoal. E eu sou amiga da mais velha dele.
Ele veio. Mas dizer ele que se chama é Kitty?
Não, é Piki.
Piki.
Piki. Estás a gozar?
Não,
Maria Luísa, acho que é Maria Luísa.
Maria Luísa.
Sem mais pau. E eu fiquei emocionadíssima. Não achas assim uma coisa por demais?
Acho que sim, acho ótimo.
Se aliás, tu dissesse, sou teu fã.
Sim, ficava. E não és? Ah, se o Souto Moura me dissesse, ficava muito contente, claro que sim. Uma vez, há muitos anos, eu estava no Lux foi mesmo há muitos anos, sei lá, há 15 anos, e de repente passa assim uma pessoa por mim e diz assim: ganda maluco. E eu olho e era o Francisco Louçã.
Estás a gozar?
Numa altura em que o Francisco Louçã era assim.
Estava a bombar.
E eu assim, mas como assim? Como é que o Francisco Louçã me conhece?
Claro que conhece.
Isso para mim foi surpreendente. E o Souto Moura também é surpreendente. De repente, ele levantar-se e dizer: olha.
Mas ele é do Porto e eu sou do Porto e há aquela.
Será que o Cisa Vieira também.
Ah, não, ele é mais recatado, ele é mais artista isolado. Assim.
Toda a gente fala muito num filho do Cisa Vieira.
É. Aí ele é assim.
Conheces?
Já ouvi falar. Acho que já deve ter estado num sítio com ele, mas.
É o Alvarinho.
É, mas acho que ele é assim, saca cabalão. Não?
Sim, sim, peraí. Deixa-me só dizer que nós estamos aqui na Casa da Arquitetura em Matosinhos. Porquê? Porque, na verdade, no dia em que nós estamos juntos, basicamente eu vou fazer aqui uma sessão do termómetro e aproveitei esse facto para estar aqui com a.
Eu tenho uma consulta aqui à frente.
E tu tens uma consulta, não é?
Estava tudo alinhado.
Vais alinhar os chakras, é isso?
Não, vamos alinhar os chakras.
Vamos lá, Beatriz, uma coisa que nós nunca falamos foi sobre astrologia. Eu acho que é um tema que nós devíamos falar.
Eu também acho que temos que explorar.
Eu sou muito cético em relação à astrologia.
Tu és?
Sou.
E eu tenho um pé dentro de fora, como tudo
eu
na vida.
Só acredito na astrologia se disser coisas boas. Basta dizer uma coisa mais negativa e eu digo: isto é um embuste.
Isso é porque tu ou és gêmeos, tens um signo ruim, não tens?
Não sei.
Qual é o teu signo?
É um bom signo, é touro. Estás a ver?
Não é.
Não é nada. Qual é o melhor signo?
O melhor signo é o peixe. Não, peixe. Peixe assim é um signo paz, um signo assim, sabes, do bem, super do bem. Virgem também é do bem, não é mau?
É.
O escorpião é péssimo, o gêmeos é péssimo, Áries é carneiro, terror, o povo queixa-se.
Qual é o teu signo?
Balança também dizem, o meu é virgem, eu sou super perfeccionista, mas sou super do bem, coração bom.
Uma vez, lembro-me de tu teres dito, estavas a falar sobre a tua relação com as pessoas e tu insurgiste quando as pessoas não gostavam de ti. E eu disse assim:
fiquei indignada.
Mas como assim? Como é que essa pessoa não gosta de mim? Eu sou boa pessoa, como é que não gosta? Eu quero saber porque é que não gosta.
Tu não tens, não é? Isso, quando não gostam de ti, quando tu sabes que aquela pessoa
não
gosta.
Eu não estimo muito, não é? Eu acho que não existem pessoas consensuais, portanto há pessoas que olham para ti e dizem: é uma retardada mental.
Não morre assim algo dentro de ti quando sabes que aquela pessoa não te curte nem por nada.
Às vezes é bom que algumas pessoas não te curtam, porque não.
Não é a mesma energia, claro, não é a mesma.
Eu não quero que fascistas me curtam ou que racistas me
Tens
curtam.
Tens razão total. É? Seria
é
mau
bom
sinal.
Não curtirem.
Yeah, é aí porque estás num bom caminho.
Sim,
Tens
sim.
razão. Verdade.
É? Se as pessoas não te vão curtir, não é? Se te venderes valores completamente opostos às delas.
Tens razão. E tem muita gente que não me curte cada vez mais.
É.
Posiciona.
Aliás, as pessoas estão cada vez mais extremadas.
Não é?
Vi o Porsche a dizer uma coisa. Estava a dar uma entrevista à revista GQ. Vi na net e ele dizia algo que é totalmente verdade, que é bastam duas gerações para o teu nome ser completamente esquecido. Eu vi isso
e vamos.
É verdade, não é? Repara, mesmo aqueles grandes nomes, sei lá. Ok. Não te dizia isto. O Mário Soares, não é? Mário Soares, um grande nome.
Yeah.
Não há dúvidas nenhumas. Mas as pessoas falam habitualmente
mas
sobre
o
Mário Soares.
Mas não está em hype, não está a rolar.
Não está, não está trendy.
Não está, não é? Mas é assim, mas volta e meia vem à baile para o pessoal que é um ícone e tal.
Sim, as pessoas falam ali uns.
Mas ninguém fala diretamente. Não é? É raro.
Imagina, uma pessoa como Mário Soares, as pessoas já não falam.
Ah, mas agora, assim, mas vais assim a um Rolling Stones, vais assim a, sei lá, David Bowie, isso vai ser sempre.
Por exemplo, David Bowie, olha, David Bowie, uma referência total. Mas as pessoas andam para aí a falar de David Bowie. Eu não vejo. Eu não. Adorava o David
não,
Bowie.
Não, mas entras numa casa de banho pop, não é? De um restaurante ou de um coisa e está lá o David Bowie, não é?
Está lá?
Está.
Mas quem?
Está tipo uma foto dele grande, okay. Sabes? Imagina a tua foto. Vais à casa de banho, dar uma mija na night, todo chinado às 4 da manhã e a foto do Alvin ali. Queres alguma coisa?
Sim.
Bem pop.
Sim, sim.
O povo a mim já olhar para ti.
Olha lá. Há aqui uma coisa curiosa que é: tu consegues distinguir o que é pertencer ao meio alternativo e o que é pertencer ao meio mainstream? Porque se fizermos aqui uma análise assim imediata, tu podes pertencer quase aos dois. E acredito que no humor pertences um bocadinho mais ao mainstream e na música mais ao alternativo. Esta análise é correta ou
engraçada, porque assim, eu acho que superficialmente eu sou o das massas no humor.
Uhum.
E quem conhece o meu humor assim, bem superficial, por eu dizer muitas, sei lá, falar de sexo, ou o pessoal pensa que eu digo muitas
caralhadas,
posso dizer caralhadas? Palavrões e não sei o quê, mas até contorno, não digo, tipo, não digo sexo oral, digo xuxinha, ou digo piscininha na pombinha, ou digo, nem digo aqueles palavrões muito fortes.
Apesar
de dizer um caralho, digo um caralho.
Sim.
Mas o meu pensamento e a vivência que, por exemplo, o meu amor retrata, tu consegues perceber o tipo de vivência que eu tenho. E também onde é que me posiciono politicamente, através do meu humor. E na música é igual. Agora, na música e na vida, eu sou alternativa. Eu sou alternativa. Eu prefiro ficar do lado alternativo, porque é mais interessante. É muito mais interessante. E é assim, o underground, né? Isso é do hip hop ainda por cima. O underground é muito mais interessante e muito mais rico
do que o mainstream,
do que o verniz do mainstream. Porque aquilo é bonitinho, não sei o quê, mas gosto da sujidade, acho que tem cena.
O alternativo tem que ser, de certa forma, sujo, é isso?
Tem que ser sujo, tem que ser não imediato, não fácil, assim, logo. Mas tem que ser sujo. Por exemplo, no outro dia estava a ouvir um beat de um amigo meu que estava a fazer música dancehall ou reggae, raga. Raga dancehall. E era muito digital, faltava sujidade de black music. Sabes? Que a black music tem uma sujidade orgânica muito boa e que não é toda a gente que consegue fazer aquilo. E no digital é muito difícil. E essa sujidade é muito boa, é muito importante. Fica muito limpinho, fica fake, fica verniz, fica.
Olha, e musicalmente, porque é que tu não apostas mais? Dá a ideia de que apostas?
É medo.
É medo.
Acho que é medo, acho que fazer um álbum dá muito mais trabalho. Fazer música, acho que agora.
Mas agora se calhar não tens que fazer um álbum, podes fazer um EP, sim.
Agora eu vou te dizer, agora com o Spotify não tens que fazer um álbum, tens que fazer um hit. Agora a pressão é tens que fazer um hit. Para ir para um festival, o pessoal faz um hit. Mas eu vou te dizer uma coisa: agora com 40 anos já não sinto essa pressão que eu sentia com os 20 ou os 30 de que eu tenho que provar que sou uma grande rapper. Acho que agora sou.
O Bruno Nogueira fez um espetáculo que se chamava E Depois do Medo. Medo de quê? Esse medo. Esse medo de
mas
falhar.
Mas tu não tens esse medo?
Claro, todos temos, não é?
Todos temos.
Esse medo está muito ligado ao teu sentido de responsabilidade, não é? Ninguém quer fazer algo que depois que possa ser um fiasco ou que as pessoas não gostem.
E estás sob julgamento. Tu quando fazes alguma coisa ficas debaixo de um julgamento.
Mas a da altura, essa ideia do julgamento, não é? Que é uma coisa que vai. Tu vais ter sempre para a vida, mas podes ou não viver dependendo disso.
Acho que a idade, acho que a maternidade vieram para relativar um bocado. Tipo, não é cura do cancro, estás a ver?
É verdade que.
Isto aqui tem
desencaixa. Estás a ouvir direito? Estás?
Por acaso não estou a ouvir. Espera aí. Espero que não esteja a desencaixar. Se está a desencaixar, espero que não.
Diz. Está, está tudo bem?
Está ótimo. Sim, sim.
Está maravilhoso?
Estava aqui a fazer um teste só. Estou a fazer sem oscilador. E é um risco, não é?
Mas é isso. A maternidade vai relativizar. Acho que os 40 anos também já não é. É isso, não é cura do cancro. Então é tipo, só vais fazer uma coisa. Se o povo não curtir e a crítica for negativa.
Mas sabes o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, como tu agora és mais conhecida, repara, tu eras da música,
okay.
Entraste no domínio do humor. Humor, e muito bem. Eu aposto que há muitas pessoas que nem sequer sabem que tu tens uma carreira na música.
É verdade.
Então, quando isso acontecer, quando tu lançares
quando descobriram um dia, que tipo, o que é M7 Beatriz? Não
olha, pá, esta,
tipo,
agora, esta agora também canta. É o que as pessoas vão dizer.
Vai ser demais. Olha, aquele youtuber que agora canta rap, né? Ou
olha,
trap.
Sabe, a Beatriz gosta, não vais acreditar, agora canta.
Tipo, e rap, com 40 anos, que louca. Isso é espetacular.
Outro dia coloquei umas imagens minhas, não sei a propósito de quê, fiz uma story em que eu estava a passar música e havia lá dois outros. Tu agora também já passas música.
Já és DJ?
Já és DJ?
Adoro o seu vendido, para ganhar uns trocos, estás mesmo mal, não é? Adoro.
É incrível, não é?
É.
E o mesmo significa em relação. Repara. Tu agora fazes humor, não é? Fazes um espetáculo stand-up, já lá vamos falar sobre aquilo que estás a fazer neste momento. Mas imagina que tu deixas de fazer humor ou deixas de cantar.
Yeah.
De repente, tu já não és nem rapper, nem humorista Beatriz Gosta e passas a ser empresária. Empresária, normalmente quando ninguém faz nada é empresária.
É empresária, não é?
Ou fazes uma atividade qualquer.
Mas o pessoal acha que isso é péssimo. É tipo, olha, nas revistas eu vejo a pessoa está, saiu da televisão, não é? Estás. Não é?
Sim.
Mas eu acho que é tipo, há tanta coisa para se fazer.
Sim, sim.
Tanta coisa para fazer. E ainda cima, eu já fui designer de moda, uhum. Já fui rapper, humorista. Cada guinada, e cada vez mais as pessoas dão várias guinadas e fazem montes de coisas. Aquela coisa que tu tiraste do curso, às vezes nem roça ali onde vais buscar dinheiro.
Tu o que é que queres fazer ainda?
Eu
queria falar contigo sobre televisão também. Mas sim, o que é que queres fazer?
Olha, eu gostaria que a televisão apostasse em coisas alternativas. Porque eu tenho a minha imagem alternativa.
Mas
eu tenho destaque a Porto.
Mas
a televisão
não vai fazer isso?
Não vai. Achas
não,
que...
não, porque...
E quando ela falir? Será que não vai acordar para a vida? Tipo, pum, chapada?
O que vai acontecer às televisões jornalistas é que vão. Não sei se tens essa noção, mas as televisões jornalistas estão a perder cada vez mais espectadores, não é? Uma novela que fazia 1 milhão e 400 mil espectadores há 3 anos, hoje em dia faz 700 mil, 800 mil.
Yeah.
Ainda assim, muita gente. Mas a verdade é que vai diminuindo cada vez mais porque a audiência está cada vez mais fragmentada. E vai para onde? Vai para as plataformas como Netflix, a HBO, os podcasts
super,
da vida,
super.
A internet em si, o geral.
Onde eu estou, onde geral, eu consumo.
As pessoas estão todas divididas e, a meu ver, bastante bem. Agora, que se tu vires, quem é então o público das televisões jornalistas? Das duas, uma, são as pessoas que vêm eventos em direto, o futebol, isso vai ter sempre audiência.
Isso vai ter sempre.
Ou as pessoas que gostam de novelas, que as televisões apostam bastante, sabendo disso.
Claro.
As pessoas mais envelhecidas, que não estão para ir. Para as plataformas digitais, o seu hábito já não é esse. E,
mas olha uma coisa, também as pessoas não veem televisão porque realmente é assim. Não é só os programas que são michas. Apá, as pessoas que apresentam os programas também, sabes, não há diversidade. Porque assim, eu sou apologista que deve haver um leque. Só acho que antes havia muito mais coisas alternativas na televisão.
Porque havia também público mais diversificado. Eu acho que agora...
que agora está tudo.
Não, porque o problema é que, repara, mesmo os diretores de programas estão ali num beco sem saída. Se por um lado, isto é, mesmo que queiram arriscar, quase que não podem. Porque, repara, vais pôr um programa alternativo, imagina, estou a inventar. Um programa alternativo de bandas alternativas vais colocar num horário nobre. Tipo, 9h30 da noite da RTP.
O elétrico, por exemplo.
Olha, o elétrico, exato, Antena 3, que era um belo programa, que diz
um
ele.
Belo. Ainda existe.
Mas claro, mas o serviço, por isso é que há serviço público. O serviço público é o único que pode arriscar e pode fazer isso. Pode fazer isso. Não é? E eu acho que a RTP faz um pouco.
Vai
isso.
Fazendo.
Acho que podia fazer ainda mais. Mas, ok, mas ainda faz. Mas para um diretor de programas, o que é que ele vai fazer? Vai colocar reality shows, talent shows, novelas, está feito. É isto que é fazer televisão no momento atual em Portugal. Basicamente é isto.
Mas, por exemplo, eu, num programa da manhã, já viste a pancalhada que ia ser?
Pois era.
Primeiro, o povo gosta de mim, a cota velha curte-me. Imagina a cota ia amar-me.
Sim.
Eu ia passar, estou em ácido, estou a entender? Ia comprar vibradores também, sair dali. Ia mudar vidas do povo, um povo mais feliz, um povo que está malfado. Ia tirar mofo ao povo. E eu ia ser punk. Eu de manhã.
Há quanto tempo é que, para acaso gostava de saber, nos programas da manhã, bem, o Gosha é menino para fazer uma coisa dessas. Acho o Gosha bastante à frente. Olha, o Gosha podia ser, eu acho que o Gosha é quase um apresentador alternativo.
Ele é.
Acho que é o apresentador da televisão mais
hoje em dia é,
completo,
não é?
que existe. Gosto muito do Gosha mesmo.
Eu também gosto muito do Gosha. Mas, bom, pá, gosto.
Sim. Mas espera, voltando aqui ao assunto, será que um programa da manhã, sei lá, a Praça da Alegria, pode levar lá alguém a mostrar vibradores? Será que pode?
Eu não gosto de mostrar vibrador.
Mostraste?
Foi. Aliás, ele é que
o Satisfyer.
O Satisfyer. Ele ofereceu-me, eu olhei para a cota ao lado e pensei, ela precisa mais do que eu e dele.
Olha lá, espera aí, o Satisfyer, qual é a grande vantagem do Satisfyer em relação?
É tudo de bom. É tipo, não tem nada a ver, tudo que foi inventado antes.
Mas não faz conchinha, já sabes, não é?
Não faz conchinha, mas o conchinha, eu não gosto muito de conchinha, porque eu gosto de dormir à larga. Mas assim, o Satisfyer veio falar, veio tratar de um mambo que o homem hétero não conseguia, só a lésbica é que conseguia, que é sexo oral numa mulher. A lésbica faz essa, domina. Homem hétero não domina sexo oral, não consegue tirar orgasmo dali.
Sabes que ontem via, nem sei como, já sei, era uma página, é uma página brasileira que eu sigo, que dá assim umas dicas. Então estava lá alguém a dar uma dica, é uma dica visual. Vou fazer esta dica só para as pessoas que estão a ver o vídeo, de resto as pessoas estão a ver no carro, o áudio, podem para ir ouvir. Não, uma cena visual que fazia assim e dizia assim, não. Eu dizia que se devia fazer assim.
Claro, é o adeus. É o adeus, não, é vem cá.
Espera aí, como é que explica isto na rádio?
São mais as... São dois dedos, okay, e okay. Tu faz assim, anda cá. Anda cá. Não é? Pera. O indicador e o do meio, anda cá, anda cá.
O que estamos a dizer é...
E sabes o que é?
Mas espera, nós
temos... Isso é passo-quarto, também.
Espera aí, estas não estão a entender nada. Estes dois dedos, que são dois dedos... Que...
Mas isto é para a vagina, não tem nada a ver com o clitóris.
Quando, sim, quando se mete dois dedos na vagina... os homens tendencialmente metem esses dois dedos, né? Dá prazer, claro, mas de uma forma esticados. Esse vídeo dizia que não, que era errado e que se deve fazer então como?
Anda cá.
Isto é dobrar os dedos em vez de estar esticados.
E assim, e se tu ainda sacudires, dá para trabalharmos o squirt. Na minha teoria, é o clitóris por dentro.
Já fizeste
squirt? Já squirtei duas vezes, por sorte. Nem sei, não sei reproduzir outra vez, não sei como é que aquilo aconteceu.
Mas há pessoas que são especialistas em provocar o squirt.
Mas eu posso dizer uma
eu
coisa.
Acho que há uma forma de fazer.
Mas o squirt é o seguinte: primeiro, tens de estar hidratado, bebeste água naquele dia bem.
Sim.
Segundo, a afinidade que tu tens com o outro
tem que ser.
Ou seja, tu estás, não há vontade, imagina, eu estou contigo. Estou tão à vontade contigo, a nossa química está tão a bater no vermelho, estou-me a sentir tão eu, tão liberta, tão espontânea, tão que me entrego a ti, estás a entender? Relaxo total, ou seja, aqui desligou, a cabeça desligou, e aí, como tu também estás a fazer aquela coisa, vem assim, e olha que não é orgasmo, squirt não é orgasmo, squirt é aquela piscininha, né? Aquele guichar que molha tudo.
Estamos a falar com
mas
Beatriz.
É muito prazer, mas não é orgasmo.
Viemos a norte, apanhamos a Beatriz, que está com um espetáculo, já estou várias salas, nomeadamente no Teatro Vilar Aécia, que agora em abril vai estar justamente aqui no
Sá da Bandeira,
também já esgotado.
Maravilha.
E depois?
Com o Resort, e tenho a Águeda dia 13 de abril, vou ter 17 de maio, Leiria, já está aberta a bilheteira, tenho também Amarante, 9 de agosto, depois vou ter umas Coimbras, Amaveiras, vamos por aí, vamos... Né?
Ainda ficas muito nervosa antes de subir ao palco?
O primeiro é terrível, o primeiro dia, quando é que foi? Foi 25 de janeiro, man, é um sofrimento, aquilo corrói-me a alma mesmo. Depois... Tu provas que consegues, né? Porque tens o texto, não é? E eu fiz uns experimentos aqui no Porto, no Ferro e nos Maus Hábitos. Fiz três experimentos. Já não estava em palco há imenso tempo. Então quis ver como é que eram aquelas piadas, como é que o povo ia reagir e como é que também eu, não é? Desenvoltura e tal. Assim, rota, podre, no Ferro logo. Estava mal disposta, tinha tido uma notícia péssima naquele dia, estava mesmo num dia. Não, fui podre, mas não me deixei abalar. Pois Maus Hábitos agarrei o público e provei, tipo, já. Yeah. Tá bom, eu consigo. Depois no Ferro fui outra vez um bocadinho podre. E eles não acham isso, mas eu sou autocrítica e senti que não está tão bem. Mas depois, quando cheguei ao Vilaré, tive bem, mas uma muleta um caralho a mais. Caralhos a mais. Na estreia.
Ah, ok, tens muitos palavrões, é isso.
Tens sempre uma muleta, não é? No rap, tens sempre mesmo assim, quando vais, não é? No humor.
Mas como é que tu viste isso que tinhas de.
Porque eu tenho pessoas que depois no final dão-me um feedback.
Ok, ok.
A minha agência depois fala e tal. E, tudo, e eu fiquei assim, porra, caramba, porque eu não me permito falhar, não é? Ah, mas foram aquelas. Ninguém sequer reparou, mas. Eu quero limar. Lima isso, já arrasei. Assim, já arrasei.
Já arrasaste.
No segundo, sabes? E depois, agora os últimos. Pá, é só prazer.
Pois isso é que é ótimo.
Tenho muito
não é?
Mais confiança do que no primeiro espetáculo. No Quem Acredita Vai. Agora no resort, estou muito mais. Tipo, foda-se. Desculpem. O povo está mesmo a rir muito, caramba. Então, tipo. Tenho que,
claro.
Tenho que dizer, não é sorte. Estou sempre a dizer, ah, foi sorte. Ai, aquele sucesso foi sorte. Ai, aquele foi sorte. O síndrome de impostora, sabes?
Sim, sim.
Foi sorte. Foi sorte, caramba, tipo, sabes?
É talento.
Está a acontecer.
Estás engraçada.
Sou engraçada e digo umas cenas e o povo curto.
Olha, há uns tempos eu estava num delírio criativo, se bem te recordas, mandei-te uma mensagem.
Foi demais.
E essa mensagem que eu depois acabei por dizer isto numa emissão da Prova Oral, depois contei essa história. E aquilo que eu dizia era que se um dia tu tivesse um personagem masculino em que entrasses em duo com ele, que eu não sabia como é que ele seria, mas que a proposta que eu dava de nome. É que ele se chamasse Jacques Gusteau, porque era também um trocadilho com uma personagem bem conhecida,
claro.
Que era o Jacques Gusteau, e no teu caso também faz um trocadilho com a Beatriz Gosta. Alguma vez pensaste em fazer um duo com alguém numa altura em que se começam a ver algumas coisas desse nível? Sei lá, o Pedro Teixeira da Mota com o Casco Coutinho Vilhena fazem coisas em conjunto.
Exato.
Agora é Inês Aires Pereira
com a
Raquel. Há uns tempos um diretor de programas falava comigo, e não vou dizer qual, eu falo com vários, e ele dizia-me: pá, vocês humoristas querem fazer sempre tudo sozinhos.
É.
Eu realmente nunca tinha pensado nisso. E sim, parece que há assim uma espécie de egocentrismo. Será que existe? Será que tu não queres dividir o protagonismo com
o António foi, eu sempre fazia com
o José Pedro Gomes, não é?
Aquela que fazem filmes também, o.
Quem? Ana Bola e...
Não, o...
Filmes...
Aqueles portuenses, o Rodrigo, o João Pedro...
O João Paulo Rodrigues e o Pedro Alves, sim, o Estacionâncio e o... Ok, sim.
Acho que, é assim, eu não faço isso, não é por questão de ego. Acho que eu tenho o meu ego bastante descentrado, bastante trabalhadinho assim, tipo, calma aí. Não me acho a cena toda. Tem mais a ver com a identificação. Tu não vais viver nem vais passar férias com qualquer amigo, não é? Qualquer amiga. Há pessoas
pois é,
que,
não é?
Há amigos para viver, há amigos para passar férias.
Tu tens amigos para passar férias?
Tenho amigos para passar férias e sei que outros vão dar problemas e vai ser uma viagem de merda. Mas que gosto muito deles, mas vai ser uma merda. Então é assim, há amigos para fazer programas ou fazer espetáculos e outros que são para outras coisas. Há amigos para copos, há amigos para desabafar. Então é isso, não gosto, por exemplo, tenho tendência quando uma pessoa tem um ego muito gigante, eu fico recatada, fico reservada, fico. E porque eu gosto, por exemplo, se eu trabalhar contigo, vou-te passar a bola para tu brilhares e depois passas para mim e eu gosto dessa troca, do que alguém que muito no sono.
Sim, sim. Aliás,
tem que ser distribuído.
Sim.
Estás à frente do...
na representação há uma coisa que se diz muito, que é ele roubou-lhe o papel. Roubou-lhe o papel, tipo. Roubou-lhe a cena. Roubou-lhe a cena, que
é
secar tudo à volta, não é? Que é. A pessoa está mais preocupada
absorve
com ela
tudo.
do que. Mas isso acontece em todos os meios, eu diria, não é? Que é a pessoa que não está preocupada sequer que a outra pessoa brilhe.
Mas o fixe é tu, sabes, partilhares claro. A cena, tu brilhas muito, mas também puxas pelo outro.
Claro.
E na apresentação de programas é igual, tu vês quando alguém, não é? Abafa
claro.
E tá, não tem consideração. Mas isto também tem a ver com a educação que eu tive, não é? Se sou uma pessoa educada, jamais vou permitir, não é? Que tu fiques abafado.
Olha, é curioso que nesta entrevista não o estou a fazer de forma propositada, mas não temos falado nada da maternidade, não é? Até porque, de certa forma, existe uma tendência depois de uma mulher ser mãe, quase que. Não é bem morreu, parece que esse tem que ser o assunto central, não é?
Tenho falado muito sobre isso e estou um bocadinho cansada. Até porque eu vim provar com um espetáculo que, por mais difícil que seja.
Sim, olha aqui ali, mas. Não, já voltou.
eu venho provar que o espetáculo, por mais difícil que seja, uma mulher tem toda uma vida, assim, depois de te encontrares, porque há um perdido danço ali, depois de te encontrares, acho que há muita coisa para viver e há muita coisa para fazer.
Mas mudou a tua a forma de pensar?
Mudou tudo.
Mas como? Forma,
o perfume, queres outro perfume?
Queres?
Das coisas pequenas, tipo, queres encontrar outra forma de vestir, de te expressares? Não achas o teu corpo?
É.
Tens que abraçar agora o teu corpo, que está totalmente diferente. A tua cabeça mudou, as prioridades mudaram.
Mas estás igual?
Não estou igual, não estou igual.
Ok.
Ok. Mas assim, mas também não tem que estar, porque também as coisas não são iguais, não é? Tipo, tenho uma criatura cá que é prioridade na minha vida, então é isso. E perceberes que, tipo, e ainda gosto de mim, é isso.
Ok, ok.
Tu deixas de gostar de ti, é uma cena impressionante.
Deixas?
Deixas. É uma crueldade gigante.
Há uma coisa que eu sempre ouvi que é ser mãe é deixar de comer a coxinha de frango.
Não,
não. É porque a coxinha de frango depois acaba por
ser
sempre.
Que dizer, não, ser mãe é nunca mais comer comida quente. É comer sempre a comida fria.
É pois é. Sim. Há uma coisa que me impressiona muito nas mães, nos pais também, que é, imagina, estão a dar só para o bebê, não é? Depois o bebê baba-se todo. Baba-se todo,
não é? Fora, não é?
E as mães continuam a comer a sopa como se estão.
E assim, ser assim?
Que eu tipo, como assim? Ele babou-se e continua a comer.
E cuspiu para o chão e foi parar ao móvel e não sei o quê. E eu que sou virginiana, não é? Detalhes e tenho que controlar tudo e não sei o quê. Tive que aprender a relativizar e a dizer. Ok, está toda borrada, o chão está todo cheio de bolinhosa e sabes? E o sofá também pingou para ali um molho de bolinho. E quero lá saber, sabes? Se não vou entrar, vou surtar.
Mas já não vais ter mais.
Se eu vou querer ter mais um?
Sim.
Não sei da vida, agora não me parece. Mas não sei uma guinada da vida. Imagina que eu me apaixono perdidamente e faz sentido e bate em mim uma cena louca. De momento, não.
Estás apaixonada?
Não. Está difícil apaixonar?
Porquê?
Acho que os homens são um bocado. Acho que os homens são um bocadinho desinteressantes. Do homem hétero.
Ok. O homem hétero?
O homem hétero.
Em particular, o homem hétero.
É, o bicho cultiva-se.
Mas porquê?
Mais.
As minhas amigas dizem muito isso.
O bicho tem
olhando
uma casa
para mim,
bonita.
Não é? Os homens estão muito desinteressantes, sabes? Olham assim para mim, fixadamente.
É uma boca para ti? Os homens héteros estão desinteressantes, aviso-te já.
Mas porquê?
Olha, primeiro,
para todos os homens héteros que nos estão a ouvir, importante.
Os tempos mudaram.
Ok.
Não estão atualizados. Tem que correr atrás.
Não estão atualizados? Em que sentido? De cultos?
De serem feministas?
Exato.
Dos tempos modernos, sabes? De tipo, quando vem um gay, aquelas brincadeiras, sabes? Não há mais lugar para isso. É tipo, que vergonha, sabes? Alheia, tipo, não me envergonho, percebes? Os tempos mudaram, tens que te atualizar, ainda tenho que estar a falar o beabá básico, sabes? Depois, tipo, não tem terapia em dia, vem com a cabeça desachinada, os sentimentos, sabes? Ainda vem, sabes? Não sabem expressar as suas emoções, os seus sentimentos. Tens que te atualizar, baby, sabes? Esse homem macho que não chora, já não há lugar para ele, sabes? Não tenho que estar a dizer o que tens que fazer em casa, sabes? Tens que ver que é para estender a roupa, vais estender a roupa, tenho que dizer, olha, tens que estender a roupa, não tenho que estar a fazer a lista das compras do supermercado, tu já deves saber o que é que não há em casa e fazes tu a lista das compras, sabes? É que está cansativo, essa carga mental que a mulher tem que fazer tudo e o homem tem que ser mandado.
De repente, quase que estava aqui.
E depois, assim, são feios, eu adoro homem feio, mas ao menos tem que ter o resto. Se não tem nada, é feio, porque assim, não é? O homem hétero está feio. O que é que temos? Estamos a trabalhar com o quê, afinal? Tipo, e sinto que as mulheres não. As mulheres vão em busca de uns cursos, vão em busca de terapia em dia, vão em busca de ter a sua própria casa. Até financeiramente o homem hétero está quebrado. Está pobre. Então é tipo, nem ficas com um homem rico para te pagar o jantar. Tens tu ainda a pagar o café. O jantar. Aquele miserável que nem sabe chupar direito. Está triste, amiga. Sabe, tipo, não há nenhuma frente em que ele está a dominar o homem hétero. Está, não está assim. Está assim, homem hétero. Não é? Vais ver a decoração móveis dos anos 90. Sabes, anos 90 foi 80, 90 que lá deixaram ali, nem tem gosto, um quadro feio. Sabes, a casa é assustadora. A casa também alimenta o sexo. Tu és uma casa bonita. Olha aqui. Já que não é. O apetite sexual vem ali.
Não, 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 não. E o que tu falas tem bastante lógica.
Uma casa feia.
sei lá, eu, por exemplo, naqueles, quando há cursos de tudo e mais alguma coisa, de conhecimento, conferências, se tu olhares para o público, ele é maioritariamente feminino. É impressionante.
Há sempre trabalhos masculinos.
Parece que só as mulheres é que se interessam por novos conhecimentos. Mas onde é que estão os homens aqui?
Fora do teu trabalho, elas procuram, vão pesquisar.
Pois é, verdade.
Vão a uma palestra, vão.
As mulheres querem conhecer mais. Os homens chegam ali a uma idade, dizem.
E depois, sabes, é um morno que tens que arrastar. Credo! As mulheres. Eu acho que as mulheres estão a preferir ficar sozinhas do que arrastar esse cadáver. Que horror! Já me têm vergonha em público. Juro. Ainda por cima ainda te põe um chifre. E ele é que é o problemático, ainda te põe um chifre. É triste. Juro-te.
Olha,
é mulheres. É isso mesmo, que não minto.
Uma pergunta que queria te fazer logo no início, é uma pergunta básica e até clichê, mas o que é que a Beatriz gosta?
Do que é que eu gosto? Já disse, gosto de laranjas secas, gosto de choca-pico no fundo da caixa, assim, mofado. Mas o que é que eu gosto neste momento, assim? Sei lá, ir ao cinema da Trindade, ver um filme sozinha. Gosto de dormir sem a Luísa, sem a minha filha. Gosto de apanhar uma ganda chiba, mas com moderação. Agora também bebo dois copos de vinho tinto, já fico abalada. Gosto de sexo. Acho que sexo deixa hormonas da felicidade liberta. E até beijar na boca, assim, em público, vais às virtudes e beijas assim na boca o indivíduo, liberta assim, ainda estou vivaça. Gosto de ter dates, assim não sabes o que te espera, não é? E pode ser péssima, pode ser incrível ou pode ser mais ou menos, e é fixe, nunca sabes no que, não é? Gosto de aplicativos de e também não gosto. Sei, gosto de várias coisas. Eu gosto da vida, gosto desta coisa que eu tenho da vida, sabes? Que acho que tenho muita coisa para viver e ao mesmo tempo também fico às vezes iludida, tipo, fogo, estou farta desta merda.
Duas perguntas numa só.
O que é que tu gostas? Diz-me duas coisas.
Gosto de.
Hoje em dia, assim, o que é que te borbulha? O que é que tu gostas?
Gosto de dias completos em que faço muita coisa.
Sempre gostaste disso.
Sim, sim. Realiza muito chegar ao final do dia e dizer: ei, olha a quantidade de coisas que eu fiz. E gosto de saborear cada uma delas. Não gosto de fazer muita coisa só porque fiz muita coisa.
Mas tu gostas de pessoas?
Gosto de imenso de pessoas e gosto de. Lá está. Eu gosto de conhecimento e gosto de andar atrás dele. Gosto sempre de acrescentar novas coisas à minha vida. Mas espera, tenho uma dupla pergunta para te fazer. A primeira tem a ver justamente com os aplicativos, com as dating apps. Que tanto eu como tu muitas vezes frequentamos. E a outra pergunta tinha a ver com o quê? Espera aí, responde-me primeiro a esta.
Já me lembro já fizemos um programa sobre o Tinder.
Sim, pois já. E ao ar livre, foi ali na Estrela, no Jardim da Estrela.
Foi muito giro. Agora estou bloqueada no Tinder. Alguém deve ter denunciado, a dizer: está aqui uma Marta, passaste por Beatriz.
Mas sabes que outro dia aconteceu-me isso. E eu enviei um.
Ai, foi?
Enviei. Mas como assim? Como é que eu fui bloqueado? E em 24 horas desbloquearam. Sim.
Eu vou ter que tratar disso? Tu fizeste um e-mail mesmo para aquela.
Não, enviei lá para o endereço, disse: não, mas eu não fiz absolutamente nada, não há aqui qualquer tipo de, de razão. E em 24 horas eles já devem ter visto,
analisado.
Não é? Eles analisam, tipo, ok, não houve aqui nada e.
Então vou tentar. Estou no Bumble e não. Só que assim, é muito gente assim. É o ralo. Assim, eu vou-te dizer uma coisa: as mulheres são muito mais interessantes lá no aplicativo.
Sim.
Na aplicação, as mulheres são muito mais interessantes que os homens. Ali está o ralo do ralo. Está o refugo. Sabes, 5 da manhã, festa, aquele refugo mesmo que ligaram as luzes do plano B?
Sim.
É o que está lá. E eu dou uma pincelada de cor-de-rosa e lá vou eu.
O plano B agora é a cena?
Não, o plano B não é nada a cena.
É
um sítio muito hetero. É muito hetero. Acho que é o único bar assim, se não queres ir para os Eteiris, assim, boates e escadas e não sei o quê. É o bar hetero assim mais pronto.
Em Lisboa há uma espécie de consensualidade que é o Lux, não é? As pessoas saem, acaba-se no Lux e pronto, ok. A cena é fixe.
O Lux é bem
calor. O Porto, nos anos 90, era uma indústria. Até agora, é o plano B, as pessoas vão e acabam lá à noite?
Tenho o Pérola.
O Pérola é bem fixe.
O Pérola é um espaço muito incrível, mas eu só vou quando há concertos ou festas específicas mesmo. É muito raro. Onde eu saio, que é muito LGBT, mas abrange rock, tudo, está o Salgado à frente,
os
Maus Hábitos.
Pois.
Os Maus Hábitos têm de tudo. Claro que eu vou mais a festas LGBT, mas acabo por beijar umas bocas LGBT e umas bocas
hétero. Já me lembrei qual era a outra pergunta que vão teres dito isso. De todas as pessoas que beijaste. No decorrer das tuas reportagens, não é? Lembro-me que beijaste o Júlio Isidro mais que uma vez.
Claro,
qual foi, o beijo que gostaste mais? Qual foi a figura pública a quem gostaste mais de beijar?
Foi Tiago Lacerda, que é um ator da Globo brasileiro, de 2 metros. Que ele é lindo mesmo. E eu senti que foi uma vitória, tipo, yes! Muito assim, meu Deus do céu. Agora, são xuxinhos, é tipo um xuxinho que não deixa mazela, não foi um abocanhanço.
Nunca houve abocanhanço. Nunca houve uma figura pública que...
Não, que eu abocanhasse, não. Eu não tenho muito assim coisas por figuras públicas. Okay. Agora, o xuxinho que eu mais gosto são nos meus espetáculos. Volta e meia, quando eu sinto que está propício, que está mesmo alinhado o chakra, eu trago um casal ou vejo ali umas figuras assim, até mais velhas. 60, 70, 80. E às vezes ali na terrinha, onde eu vou despentear aquela vida, vou beijar a mulher e vou beijar o marido.
Tu fazes isso?
Faço. Ou ali embaixo, ou levo para o palco para toda a gente consoante a coragem do casal. Ainda agora fiz no último em Lisboa. E não estás a perceber, aquele casamento já um pouco adormecido.
Achas que animou?
O quê? Eles, a forma. Tipo, nós vamos! E a vontade que ele vinha, o homem já me vinha a abocanhar, ela também já queria aquela alegria, já veria o meu favaio. Mas aí é que me dá prazer. É que eu gosto mesmo. É que eu sinto, sabes? Que estou a despentear e que estou a deixar ali uma coisinha do tipo, ela vai ficar a pensar fogo. E eu perguntei-lhe, estás cansada do quê? Porque o meu espetáculo vive muito em função do que o povo está cansado. Estás cansada do quê? E ela, ai, da mesmice, da mesma coisa, da vida e tal. Então acho que...
Eu uma vez aqui no Coliseu do Porto, num concerto do Nick Cave, estava uma miúda à frente do palco, que não havia cadeiras nesse concerto, já estavam em pé, e ela estava a pedir um beijo, mas em português, e o Nick Cave não estava a perceber nada, ela estava a devia estar a dizer, dá-me um beijo, não sei o quê. E o Nick Cave parou assim, what do you want? Oh, do you want a kiss? Come on! Então... Ele pega na miúda. Não, aquilo foi uma coisa. Pá, aquilo foi um momento inacreditável. Ele pega na miúda, a miúda fica assim a olhar para ele, tipo, do you wanna kiss? E dá-lhe assim um beijo mesmo à sério, não foi
chuchinho.
Bem, o Coliseu veio abaixo e a miúda estava assim. God, o que é que aconteceu aqui?
Yeah. Assim, já houve assim de língua um ou outro, até ali no ferro, não sei o quê, mas nunca. Tem muito medo de mim. O homem, quando vem assim. Vem mais o bicho corajoso do que o homem hétero bem empurrado. Vai só passar o coisa, mas chega ali e tipo morre mesmo.
Olha, então o que é que os homens que estão a ver esta emissão têm que saber? Portanto, questões interessantes, que têm que procurar mais o conhecimento, têm que deixar de ter uma atitude machista, não é?
Sim, que ainda tem que se atualizar.
Achas que o homem ainda é tradicionalmente machista?
Muito, em português sim, muito. Mas muito mesmo. E pá, e até eu sou. Até nós somos. Por isso é isso.
Ok, deixa-me só. Estamos quase a acabar este programa. Relembro a todos que estamos com Beatriz Gosta, estamos ao vivo da.
Posso perguntar uma coisa?
Claro.
E assim, os meus amigos dizem sempre: eu adoro mulheres independentes, mulheres assim, sabes? Mas não escolhem para par.
Ah, eu escolho.
Tu escolhes?
É, aliás.
Apoias, gostas?
Apoio,
gostas?
São...
E como
apoio, gosto e são claramente. A forma, a personalidade que eu mais gosto. Mesmo? Pessoas independentes, com personalidade.
Mas para ti mesmo?
Isso excita muito, sim, para mim. Então devia ser para quem? Para mim.
Não, porque eles, como amigo e tal, mas depois quando vão escolher. São aquelas mais bonitinhas, mas
sempre,
que não...
sempre ouvi muitas pessoas dizerem isso, em particular as mulheres, claro, mas na verdade, em relação a mim, eu agora estou a falar.
Nem um pouco?
Não, porquê? Pelo contrário, acho que, sei lá, eu tento rodear-me de pessoas mais inteligentes que eu. Porque à partida, se forem mais inteligentes que eu vou evoluir mais.
Não é?
Se forem menos inteligentes que eu, são elas que vão evoluir mais. Ainda bem, também gosto de ser altruísta, não é?
Mas fica a pensar nisso, que vamos mirrar.
Claro.
Só que eu também penso assim, mas outra pessoa também tem sempre alguma coisa para ensinar.
Vamos cá ver, estamos a falar de inteligência, podemos falar também de talento. É a mesma coisa que te rodeares de pessoas com mais talento do que tu. Porque sim, há a possibilidade delas te ultrapassarem, mas elas vão-te sempre ultrapassar se tiverem mais talento que tu. E se tu as ajudares nesse seu crescimento, elas vão sempre reconhecer isso, dizer assim, pá, obrigado, me tens ajudado.
Marcaste a minha vida.
Numa altura em que eu precisava de ti.
Por acaso tu ajudaste-me bastante.
Olha,
tu indicaste-me para vários trabalhos, Antena 13, outras coisas. Eu não me lembro agora o que foi, mas por acaso agora lembrei-me que temos uma relação bacana contigo.
Bom, estás a ver.
Não és um invejoso.
Pois, é que não, isso não faz sentido nenhum, não é?
Eu também gosto de pessoas que me estimulem.
Isso aí.
Parece que a gente mantém-se sempre viva, não é? Sempre em andamento.
Então, mas há uma coisa que tu ainda não disseste, que é... Ok, agora estás a fazer o teu espetáculo de stand-up, que ainda vai durar durante este ano. Então, e depois, o que é que tu gostavas ainda de fazer? É isso que eu
coisa, sabes que eu tenho
mas o quê? Sonhos. Tens assim
tu
ideias?
Tens assim muitos sonhos.
Tenho sobretudo ideias. Agora ando, não tenho uma ideia específica, mas ando com a... Gostava de ter uma ideia, pode ser várias coisas, mas só para turistas. Só para turistas. Sabes, porquê? Porque eu acho que... Mas também não preciso ser muito inteligente para chegar a esta ideia, mas a verdade é que a Portugal, dos próximos anos que se seguem, nós vamos ter sempre cada vez mais turistas. E acho que os turistas, sinceramente, andam um bocado perdidos. Andam perdidos. Não há assim tanta coisa para eles fazerem. Se tu tiveres um produto bom, estimulante, quer dizer, isto é fixe, eu vou ver isto. Não é? Então, ok, tu chegas... Agora vou a Praga, não é? Tipo, o que é que eu vou fazer lá? Não é? Eu vou chegar a Praga e não tenho... Ok, vou lá visitar umas cenas... Mas se me aparecer um grupo de pessoas a dizer... Olha lá, tu queres ver aqui uma cena espetacular que estamos a fazer? Uma festa, um teatro? Eu tipo, why not?
Não, isso eu acho incrível. Mas o que eu procuro quando vou a um sítio assim... E eu acho que é o que as pessoas também procuram quando vêm para aqui... É sentir a essência do Porto. Sentir a essência de Lisboa. Ou seja, os sítios mais underground... Eu ainda agora estive no Brasil. Fui a São Paulo e fui ao Rio de Janeiro. Eu quero que me leves ao boteco mais raiz, ao samba mais raiz. Não é aquele superficial, bonitinho, nananã.
Como é que foi?
Eu quero a sujidade. Foi lindo, fui sozinha.
Fui sozinha?
Sozinha.
Quanto
ninguém,
tempo?
Ninguém. Para ir e eu tinha uma viagem já que ia caducar. Dentro do mês eu tive que ir.
Eis algo que eu nunca fiz, que foi viajar sozinha. Nunca tive coragem disso.
Mas sabes o que é que eu fiz? Tu ias fazer o mesmo que eu? Estive lá 18 dias.
18?
Instagram. Quem me seguia, deites com mulheres... Que me seguiam lá.
Ah, ok.
E juntei com elas, batemos papo sobre as vidas e fomos dançar a beijar na boca, não. Uma diferente.
Acho que no Brasil se beija muito mais na boca do que em Portugal.
Assim, eu já beijo.
Às vezes de uma forma bastante intrusiva, não é? Há que dizê-lo.
Não senti isso. Sim, lá, mas lá nos sítios já disse: sentis que alguém está a avançar, fazes queixa, põe lá fora e tal.
Uma vez, alguém que morava no Brasil. Eu não sei se não foi a Maria João Bastos, que morava na altura no Brasil, e ela dizia que saía muito pouco à noite, dizia assim, pá, eu vou a uma discoteca, pá, tentam-me beijar na boca a todo momento, tipo, eu não quero.
Oh, mas isso pronto. Ela...
Eu não sei se foi ela, por acaso.
Não, assim, ela tem a experiência dela, e eu também saio à noite, eu quero beijar.
Ok, ok.
Então aquela coisa, tipo, assim, eu vou sair à noite para grandes conversas, também há, para grandes conversas, mas assim, eu sempre que saio à noite eu queria beijar na boca.
Okay.
E assim, e eu se numa coisa eu também disse que não, e sorri, e danço, e continuo a dançar, e digo,
Não.
Não, ou faço assim. Ou conversa.
Espera, então mas o que é que aconteceu lá no Rio e São Paulo?
Tudo.
Conta-me só uma história, estamos quase a acabar.
Não posso contar, vão ao meu espetáculo e eu conto uma história.
Ah, é? Ok.
No finalzinho.
Portanto, para as pessoas que estão a ver este programa, estamos mesmo a acabar. Beatriz Gosta vai continuar com o seu resort. As datas no Porto já estão esgotadas, mas calma, há outras, nomeadamente, e agora não sei as datas, mas tu sabes de cor, onde é que vais?
Olha, Leiria, maio, 17 de maio, vou a Amarante, 9 de agosto, ainda não saíram os bilhetes. Vou à Águeda, dia 13 de abril. Vou por aí. Então, Instagram, atentos, pau.
Então, espera, agora para a parte final. O que é que tu queres fazer ainda? Tu acabaste por não dizer, não é? Falámos de turistas e tal, mas o que é que tu. Que ideias é que tu tens? Tens ideias? Queres fazer televisão outra vez? Queres fazer rádio? Queres
Eu tenho
fazer...
ideias de programas de televisão, mas a televisão rejeitou.
Rejeitou.
Eu propus e rejeitou. Ah. Ou falta de dinheiro, ou gostaram das ideias, mas. Ou eu tenho que fazer um piloto, e se calhar gravo um autopiloto. Depois, eu gostaria de ter um podcast meu com alguém. Olha, vê essa cena da dupla? Gostaria de uma dupla de podcast.
Mas é fácil um podcast?
Não é fácil, não é no Porto.
Ah, ok.
E depois, porque também é isso, a química com a pessoa não.
Ah,
é...
porque. Ok, estou-me a lembrar aqui de uma pessoa.
Rimaria comigo?
Só que eu não sei se és amiga dele.
Quem?
O Anson.
Ah, eu sou.
Ah, tu e o Anson eram um sucesso incrível.
Achas?
Acho, por acaso acho. Por acaso acho.
Estive com ele no comboio.
Mas vocês são amigos?
Somos. Aliás, no Brasil.
Eu acho que era incrível.
Eu estava em São Paulo e ele apareceu.
O Anson?
Aliás, o Anson aparece no meu show, o resort. Eu falo do Anson, numa história do Anson. Claro.
Então devias. O Anson, outro dia estava em Melgaço. Melgaço, eu tenho família em Melgaço. E estava a ver. Era um direto do Anson. E ele estava a fazer uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu estava a dizer assim, mas isto é possível alguém fazer?
Que
ele estava a fazer isto. Imagina, ele estava a relatar uma história como é que tinha sido o dia dele, não é? Só que, imagina, uma coisa é tu estares a relatar a tua história, a fazer um vídeo, olhar para a câmara e não estar a acontecer nada. Outra coisa é no Instagram, relembro, o Instagram, ele estar a dizer: hoje, estou a inventar para vocês perceberem, hoje de manhã estava a dar um passeio aqui por Melgaço e vi um casal de senhores bem simpáticos. E aparecia esse vídeo do casal de senhores simpáticos, entende?
Ele
colocava dentro daquilo que estava a dizer, mas tipo, era ele que estava a editar tudo aquilo que estava a dizer. Mas como é que ele consegue fazer isto?
É um artista criativo digital.
Ele é incrível, incrível. Estava tipo, mas eu nunca vi ninguém a fazer isto desta maneira. E depois alguém espreitou e aparecia uma pessoa a espreitar, estás a ver?
Não, ele é muito bom. Eu,
mas como é que
rápido.
Ele, muito rápido, tecnicamente perfeito,
perfeito,
com humor, bom gosto, a sério, gosto muito do Anson.
Não, gráfico.
Acho tu e eu, por exemplo. Ok, mas estávamos no podcast, portanto, podcast tu e o Anson.
Várias coisas e, olha, música. Fazer música. Ainda não fechei essa porta.
Podias ir ao Festival da Canção, que agora está muito na moda.
Cruz,
não queres.
Sonho.
Ok, ok. Não tens esse sonho.
Não tenho esse sonho, assim.
Ok, ok. Mas podias, olha, podias ser uma boa repórter do Festival da Canção também.
Podia, também. Mas, assim,
nada contra as pessoas que estão lá, bem pelo contrário, mas.
Não, mas
porque não?
Também sou animada, claro.
Pois, também és animada.
Mas não é assim não um é, sonho. Não é assim um sonho que. Assim, repórter, já fiz tanto de repórter.
Ok.
Fiz essa porta, mas sei lá.
Ok, queres. Okay.
Não, mas olha. Música, gostava de fazer música. É diferente.
Devias editar o teu EP, não é? Ou o teu disco.
Não era bom?
Beatriz Gosta.
Achas que.
Ah,
uma
não!
Pergunta. Isso ia ser Beatriz. Agora,
ah, pois,
agora
exato. Não, Gosta, não, exato.
Uma pergunta: ia ser M7, que é o nome de rapper, ou ia ser Beatriz Gosta e aproveitava o lance da coisa? O que é que tu dizes?
Beatriz Gosta, claro.
Achas?
A não ser que tu queiras ser totalmente alternativa, então tens que pôr M7. Mas não vais ter o mesmo sucesso, claro.
Não vou ter o mesmo sucesso.
Não.
O que é que tu achas? Vendo-me assim?
Eu acho,
e vão dizer essa coisa.
É vender,
agora,
é, tipo...
agora ela está a fazer música. Esta coitada está desesperada. Ou é uma sem noção. Aqueles youtubers que fazem música sem noção. A ridícula.
Não sei, não sei, não sei, não sei.
Agora eu acho que é underground, acho que é pagar o preço. Sete.
Pois, é uma, pois, só tu é que
ia contar com o meu talento. Ia apostar tudo no meu talento.
Pois, não faço ideia, não faço ideia.
Fica a pergunta.
Em termos, exato.
M7 ou fica a Beatriz Gosta como rapper? E aproveito e vou na prancha.
É isso, vais na prancha, até porque temos que. Tu tens que ir à tua vida.
Vou ter que ir de prancha já.
E nós temos que acabar este programa. Quero agradecer aqui à Beatriz
Olha,
Gosta.
Amo-te.
Olha, foi muito fixe, gostei. Foi ótimo. Da Casa da Arquitetura, só temos que dizer bem. Casa muito bonita,
muito
que pode
bonita.
E deve ser visitada. Nós estamos num espaço onde há uma biblioteca, mas há também uma exposição. Há aqui uma secretária do Cisa Vieira, há que dizer.
Não, há que dizer.
As nossas cadeiras, também não sei se serão.
Está à venda, isto está à venda, isto está à venda.
Está aqui uma cena incrível, que é um mordomo, que eu adoro.
Mesmo.
Já não gosto tanto do valor dele, mas adoro a obra em si. Quero agradecer aqui à Beatriz Gosta e também à Casa da Arquitetura por nos terem recebido. Amanhã estamos de volta para mais uma edição da Prova Oral. Obrigado, Beatriz.
Beijo bom.
Beijos.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.